voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira. Marcos Suzano é o convidado de hoje. Marcos, falávamos sobre Jackson do Pandeiro e você falou também de gente que usava o pandeiro de nylon, né? O Celinho Barros, sabe o Celinho Barros? Brasileiro.
Mora em
Paris?
Em Paris, aí.
Então, ele fez um pandeiro com uma lona de Kevlar.
Ah, que interessante.
Que dá uns graves que nenhum outro pandeiro dá. Desenvolveu lá com o engenheiro da aeronáutica. Aí eu falei assim,
que doideira,
esse aí eu vou ter que colocar em contato com o Marcos Suzano, porque isso ele vai adorar.
Sério, se espera.
É impressionante, o som daquele pandeiro eu nunca vi igual.
É mesmo, que coisa legal isso, hein? Você vê como é que é, né?
É, criatividade, né? E o brasileiro é criativo, ele já pegou um instrumento. É. Vamos contar a origem do pandeiro aqui?
Eu acho, na minha opinião, quer dizer, pelo que eu li e tudo mais, o pandeiro é persa, né? Tem uns 3 mil anos, assim.
E ele foi muito divulgado pelos ciganos, né?
Na verdade ele tem o pandeiro, o Pinduca, o Luiz Anunciação, o percussionista da Sinfônica, né?
Uhum.
Ele fez uma definição muito interessante, que a maioria dos pandeiros do mundo são tocados verticalmente, com a pele virada para frente. Você não vê a mão tocando, e os dedos são tocados aqui, né? Usando essa técnica aqui, né? Como o Urik, né? Como o Bendir, né? Como a Canjira indiana... Então você tem, agora o tamburello italiano, né, que é uma coisa impressionante, agora a pandeireta espanhola, agora o pandeiro brasileiro, o estilo brasileiro é o único que você toca olhando para a pele.
De frente e o público...
Ver os fundos do pandeiro, entendeu? Então essa aqui é a jogada. E é muito interessante, hoje em dia eu posso dizer que a técnica de pandeiro brasileiro, né, além do Brasil por ser o berço, ela está sendo muito bem desenvolvida no Japão, né, e na Alemanha, sem dúvida.
Por quê? Como assim?
Essa é interessante, eu acho que existe um interesse, por exemplo, os japoneses, eles são bons de ritmo, são bons alunos, são dedicados, e eu dei assim, talvez... Mais
japoneses?
Eu dei esse pandeiro japonês.
Como é que chama aquele tipo de percussão japonesa?
O taiko.
Taiko.
Eles taiko, na verdade, é um tambor, né? O adaiko, tem esse termo designatório geral, né? Mas, por exemplo, esse pandeiro aqui é um pandeiro japonês.
Ah, é?
É, incrível. É um cara que faz os pandeiros pra mim, que ele todo ano eu vou lá, né? Com uma certa frequência, ele me dá um pandeiro. É um pandeiro excelente, levíssimo. Incrível. E pra você ver, né? As pessoas falam.
Marcos loucura. Suzano foi buscar o pandeiro no Japão.
Não, e o meu pandeiro velho de guerra é um barato, mas ele já tá muito, tem 28 anos. Então eu tô preservando, eu uso ele mais gravinos, nos shows assim, que ele tem um som mais pesado, tem uma função. Esse é um pandeiro um pouco mais versátil. E agora, o negócio é o seguinte, na Alemanha também, porque tem bons centros de estudo, você está entendendo, de ritmo, né? Tem
os caras são dedicados, sérios, né?
Eu acabei de lançar um DVD completíssimo de pandeiro por uma produtora alemã chamada Calango, um DVD espetacular, gravado lá em casa, no meu estúdio. Eu tenho um estúdio, né? Foi gravado com 3 câmeras, digital, tudo. Eu tenho um som legal, um estúdio legal. Super bem editado, o Jodelli Lacher, que é um bom câmera lá do Rio, editor, gravou, sabe? Foi
um
trabalho bacana, traduzido para 4, 5 idiomas. É um lance maneiro, 2h20 de aula. Falo totalmente tudo sobre minha técnica.
E essa técnica nós vamos conhecer no próximo bloco.
Tá certo.
Vamos ouvir
Vamos ouvir o seguinte: Jardim das Delícias. Que foi uma gravação marco para mim. Porque
por falar em gravação, né?
Exatamente. Que eu conheci o Fernando Moura, que é um parceirão meu amigo, e uma música de que os compassos trocam, né? Vai um 3x4, 5x4, 3x4, 4x4, 3x4.
Thank you.
Esse é o Escala Brasileira. Marcos Suzano é o convidado de hoje. Marcos, falamos na técnica, a famosa técnica Marcos Suzano de pandeiro. Então, quer dizer que tocar pandeiro ao contrário, batida forte, como é que é?
Olha, na verdade,
Você vai dar um exemplo, ele está com um pandeiro aqui,
muito,
né?
Na verdade, é muito simples. A questão toda é o cara desenvolver assim, uma certa metodologia, uma rotina, uma disciplina. Na verdade, sim, se você pensar que a sua mão, você dividir a mão ao meio, você tem som grave, né? Com a parte de cima da mão, que é com os dedos médio, né?
Ponta das falanges.
Isso. E com o dedão. Você tem um agudo com a ponta dos dedos com o punho e você tem um abafado com a ponta do dedo, com o dedão ou com o tapo. Então, na verdade, você tem do movimento básico, né? Do 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, que é o pandeiro indo da ponta do dedo para o punho ou do punho para a ponta do dedo, aí está a diferença.
Tradicionalmente, é o grave
punho,
com o
exatamente. Punho. Começar sempre 1, 2, 3 com o punho, né? Para mim, tanto faz, pode ser 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Aí por quê? Porque aí, por exemplo, quando começa com a ponta do dedo, você tem o 2 e o 4, o segundo e o quarto tempo livres para um tapa. O tapa pode ser o quê? O famoso backbeat, ou cachada da música pop. Isso atraiu uma garotada que versatilizou o uso do instrumento. Por exemplo... Entendeu? Então... Então, quer dizer, você vê a batida chegando assim, com esse tapa, com o dedão. Não fica o mesmo swing, entendeu? É diferente, né?
Dá uma diferença.
E, na verdade, o grande lance do pandeiro é você poder escolher por onde começar a batida. E, a partir daí, você compõe, né?
Entendi.
Então, o que aconteceu comigo é que eu comecei a ouvir tudo quanto é baterista que eu gosto de ouvir, por exemplo... Né, o John Bonham, o Sly Dumba, sabe, o Bill Bruford, o Stewart Copeland, que são os caras que eu simplesmente adoro. E comecei a tocar pandeiro em cima disso na virada desse último decênio dos anos 90, a coisa do drum and bass, você tá entendendo? Do jungle, né, que devolveu a semicolcheia, você tá entendendo? Uhum. Pra batida das músicas. Que é um
Dá
negócio,
um exemplo pra gente aqui.
Por exemplo, né?
Se você puder cantar também.
Então você tem essas batidas, né? Isso é um troço que final dos anos 80, assim, nas gravações, eu me lembro que era uma coisa super econômica, eu não podia tocar todos os sons, sabe? Tinha escolher um lugarzinho para bater, a bateria já ocupava, sabe aquela...
Pois é, essa coisa da tradição é que me interessa, assim, me leva a te perguntar. Os pandeiristas tradicionais, eles, no primeiro momento, eles te questionaram, segregaram, ou ficou tudo na mesma, ninguém...
Olha, eu, por incrível que pareça, eu acabei encontrando mais reações de alguns produtores e de alguns pandeiristas jovens. Porque, por exemplo, o Jorginho, né, eu tive a honra de conhecê-lo há alguns anos atrás... E nós já levamos altos sons juntos, eu com a minha técnica e ele com a dele, e foi um barato. Aí o filho dele também. Só que tinha, às vezes, uma rapaziada mais jovem e mais careta.
Tava mais reacionário do que...
Mais reacionário, exatamente. É um troço assim meio infantil. Mas muitas vezes o problema maior era de produtores, pessoas que estavam mais arraigadas assim, a um estilo. Eu entendo também, mas...
Pra quê, né? E por que não?
É...
Por que não deixar o cara tocar?
Eu acho que é uma coisa que, né?
vamos lá. Outra música.
Ah, então vamos de Samba Macossa, né? Já que já estamos, né? Que aí tem essas batidas de pandeiro. Exatamente,
né?
Essa levada super tratada com milhares de distorções e efeitos. We'll be right back.
Estamos apresentando Escala Brasileira.